Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Quem é que está quente, quem é que está morno, quem é que está frio no termómetro da Rádio Observador? Todas estas informações com a jornalista Ana Cristina Marques. Olá, Ana.
Olá,
bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem.
Olha, vamos começar pelo quente. Decidiste colocar aqui Carlos e Diana à história nisto. O que é que se passa?
Ah, é verdade. É que aquele que foi considerado o casamento do século foi há 40 anos. Portanto, eu repito, eles casaram há 40
anos. Há 40
anos. É muito tempo. Portanto, o casamento de Carlos e Diana aconteceu a 29 de julho de 1981.
E sabes o que é mais grave? É que eu lembro-me disto. E tinha 6 anos. Era naquela altura em que se via tudo o que estava na televisão. Pá, está a dar na televisão,
viste
é para ver.
Televisão?
É para ver, não há assim tanto, é para ver. Mas isto realmente é uma vida. Eu não tinha noção de que tinha passado tanto tempo e já tanta coisa mudou, não é?
É verdade, é verdade. Aliás, eles casaram em 81 e em 96 era oficial o divórcio entre Carlos e Diana. Ela que morreria muito pouco tempo depois, não é? A 31 de agosto de 1997. Na verdade, ela esteve muito pouco tempo solteira, isto tecnicamente falando. E em 2005, era a vez de Carlos casar com Camila, não é? Uhum. Essa presença assídua.
É verdade, omnipresente. E aqui num jeito de nostalgia, o que é que tu destacas desse dia icónico há 40 anos?
Olha, decididamente o vestido. Acho que merece toda a atenção.
Eu gostei tanto da charrete. Fim... Deixa-me adivinhar, era um vestido de noiva.
Também era bonita.
A charrete, bem,
aliás, a música que estamos a ouvir é mesmo dela a subir ao altar. Portanto, ela já na igreja.
E reparem como é silenciosa, mas... nem os passos se ouvem.
Nada.
Oh. Incrível. Diana era de uma subtileza.
Muito real. Uma subtileza, exatamente. Mas este vestido, ele chegou a ser considerado o segredo mais bem guardado na história da moda. Porque até ao dia do casamento eram muito poucos os detalhes que eram conhecidos deste vestido. Isso mesmo por mais que os jornalistas andassem ali a vasculhar até os caixotes do lixo, vejam bem, dos designers, portanto.
Pois
de
eles
David
vasculham
e Elizabeth
bem,
e Manuel.
Era quase segredo de Estado.
Era quase segredo de Estado, exato. Aliás, eles tinham tudo selado num cofre e consta que os esboços foram destruídos depois de mostrados a Diana, isto para evitar que caíssem nas mãos erradas, não é? Além de existir um vestido de reserva. Pronto, no caso fosse preciso. Mas este vestido que ela usou no grande dia ficou para a história, sobretudo pelas mangas bem volumosas, ao estilo ali dos anos 80, a representar muito bem a década, mas também pelas 10 mil lantejoulas de madrepérola e pela cauda. Portanto, eram quase 8 metros de comprimento de cauda.
Isto era na altura em que...
é tão longa também.
Lá está, era na altura em que não havia suportes digitais, não é? E as coisas de facto aconteciam e passavam e não, depois não ficava o registro, nem aqui conseguiram copiar o vestido, nem... Não foi tudo parar à net.
Acho que a Dama de Honor tiveram ali uma função muito, muito importante e um trabalho muito penoso pela frente.
Pois. Quando dizes mangas volumosas, falas de chumaços também nos ombros ou ela não chegou a usar isso?
Eram muito volumosas, fazem lembrar os chumaços.
Nesta altura devia ser chumaços, sim.
Deviam ser chumaços, eram os anos 80, não é?
Exatamente.
Ora bem, exatamente. Vamos deixar este casamento que, como sabe, correu otimamente para os dois. E vamos até ao morno, onde colocaste hoje a Shakira. Porquê Shakira?
Porque Shakira foi acusada de defraudar o Estado espanhol e está cada vez mais próxima de enfrentar um julgamento. Portanto, um juiz do Tribunal de Instrução concluiu agora, passados 3 anos depois do processo ter sido instaurado, que há indícios suficientes para a cantora de Hips Don't Lie, ou desta música que estamos agora a ouvir, ir a julgamento por fraude fiscal, que ascende aos 14 milhões de euros.
Ui, fugiu aos impostos. Aliás, isto não é um crime de colarinho branco, é um crime de anca branca. Podia ser, no caso,
sim,
Shakira,
sim,
não é?
Sim.
O que é que está aqui em causa mesmo, afinal?
Olha, parece que a artista terá defraudado o Estado espanhol em 14,5 milhões de euros, isto entre 2012 e 2014, um período em que terá deixado de pagar impostos sobre arrendamentos e património, isto segundo as acusações da Agência Estatal de Administração Tributária do país. É ver o que é que acontece, se ela vai a tribunal ou não.
Ela que deve ter sido na altura em que viveu com Piqué. Ela ainda vive com Piqué, não sei nada sobre isto, mas ela era casada ou namorava
ela
um jogador do Barcelona, não é?
Sim, sim, sim. Casada, exatamente, casada, sim, sim.
Muito bem.
Tanto quanto consta, casada.
14 milhões e meio de euros, está a chegar a hora de pagar Shakira, ponta pau. Agora, vamos ao frio, onde está a Britney Spears, que continua a dar que falar e muito. Há novidades deste caso?
É muito. Ah, sim. E continua a dar que falar muito. Aliás, eu acho que o caso está longe, a léguas do fim. Na terça-feira à noite, portanto, o ex-agente da cantora, Sam Lutfi, publicou 4 áudios que alegadamente pertencem à cantora, e estas mensagens voicemail foram deixadas no telefone dele por Britney, isto segundo conta o próprio. Em todas as mensagens, a cantora está a lutar ativamente contra a tutela, e também é importante dizer que elas são de 2009 e a tutela começou em 2008.
Pois, logo mesmo ao início. Mas o que é que ela diz nessas mensagens, Ana?
Olha, é possível ouvi-la dizer que quer sair da tutela, que está confinada e restringida, e exige até que o Estado da Califórnia analise o caso. Pior, a cantora chega a dizer que no processo de dominar a tutela, o pai ameaçou-a várias vezes, isto entre aspas, de tirar os filhos.
Isto entre alguns palavrões que não podemos reproduzir na rádio. Não sei, não faço ideia, estou a inventar. Mas podemos ouvir aqui um bocadinho de um excerto desses áudios de Britney Spears em 2009.
Hi, my name is Britney Spears.
Aqui algumas dificuldades para perceber este...
Bem,
ela aqui a explicar precisamente esta questão com os filhos, não é? Que só quer continuar com o seu papel de mãe,
claro.
E que isso está até em causa nesta altura com esta tutela aqui imposta pelo pai.
Exatamente, e já lá vão mais de 10 anos. Mas é importante dar aqui de contexto que este ex-agente não é necessariamente uma figura consensual. Portanto, os pais da Britney acreditam que ele explorou a cantora durante aquela muito conhecida crise de saúde mental, e este Sam Lutfi representou a artista brevemente entre 2007 e 2008. E foi precisamente no final dos anos 2000 que o pai da artista avançou com uma ordem de restrição para o manager, e uma segunda ordem de restrição chegou ainda em janeiro de 2009. Portanto, ele não é consensual, mas alega que estas gravações são de facto de Britney, desde 2009.
Vamos ver se isto se confirma e se há novidades nos próximos tempos, se bem que este caso só volta a julgamento mais lá para o outono, segundo percebi, não é? Até lá, no entanto, as revistas vão se entreter com isto e ainda vamos ter pormenores para contar sobre esta luta da Britney Spears. Hashtag Free Britney também está bastante na moda. Obrigado, Ana Marques, com o termómetro desta quinta-feira. Bom resto de dia, Ana.
Obrigada, obrigada. Rádio